Nós estamos no ano da? O ano da unidade. 2025 é o ano da unidade. E nós já aprendemos aqui na semana passada que unidade é estar juntos. Tem origem no termo em latim unitas, estar unido, algo que não é divisível, algo que é único. Nós aprendemos que tem como significado também aquilo que é individual e não plural, aquilo que é único, aquilo que tem homogeneidade e identidade, aquilo que não pode se ser separado, é homogêneo, tem a mesma essência. E nós aprendemos no domingo passado que a primeira unidade que nós temos é aquela vertical entre nós e o Senhor. Foi desejo do próprio Jesus, o desejo do próprio Deus nos unir, nos manter unidos a Ele. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele vai dizer a respeito disso: a minha oração não é só por eles, não é só pelos discípulos, não é só por mim, mas por aqueles que vão crer em mim. Eu e você estamos na oração de Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, para que todos sejam um. Ele vai dizer: assim como eu e o Pai nós somos um. Olha o nível de intensidade que o Senhor quer que nós tenhamos em unidade com Ele, a mesma unidade que Ele tem com o Espírito Santo, com o Senhor, com Deus Pai. A mesma unidade da Trindade Santa é a unidade que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele, sermos homogêneos com Ele, ter a mesma identidade que Ele. É isso que o Senhor deseja para nós. Nós já aprendemos essas coisas, nós já sabemos, né, o que a palavra unidade ela significa, nós sabemos o que a palavra unidade ela tem como significado. Nós já entendemos que o Senhor Ele deseja ter unidade conosco, é desejo do próprio Deus. Ele deu o primeiro passo, Ele desejou ser um com a gente. E hoje nós vamos aprender então a unidade horizontal, uns com os outros, e você vê que tudo aponta para a cruz. A unidade vertical com o Senhor é a unidade horizontal, uns com os outros. E a primeira esfera em que nós vamos nos apresentar como unidade é dentro da nossa família. Unidade na família. A pessoa que está do teu lado aí talvez seja parte da sua família. Unidade com esta pessoa, em especial, nós vamos falar bastante a respeito dos casais aqui. Unidade entre um e outro, entre o marido e a mulher, entre os filhos, unidade na família. E a primeira coisa que nós entendemos é que a família, ela é projeto de Deus. Diga comigo: família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Sempre que nós temos série de mensagens aqui, sempre que nós começamos o ano com a série de mensagens a respeito do tema do ano, uma dessas mensagens é o tema do ano relacionado à família, com aplicação prática à família, porque nós entendemos que a família é projeto de Deus, e se ela é projeto de Deus, automaticamente o adversário de Deus, o nosso inimigo, o diabo, ele vai militar contra aquilo que é projeto de Deus. É por isso que existe tantas dificuldades nos casamentos hoje em dia. É por isso que existe tantas dificuldades no relacionar, nos relacionamentos hoje em dia. Porque o nosso inimigo, e nós temos um inimigo, não importa se você diga: ah, pastor, mas eu sou da paz, eu não quero problema com ninguém. Se você aceita Jesus como teu único salvador, automaticamente, pastor Túlio, você tem um inimigo. Você pode ser o cara mais paz e amor que existe, você vai ter um inimigo. E se você não faz nada para se proteger desse inimigo, ele vai contra-atacar. Ele vai atacar você, porque o projeto dele é te destruir. E talvez a forma mais eficaz que o inimigo acha de destruir você, a mim, é destruir a família. Por isso é tão importante, sempre nós vamos ter essas aplicações de palavras, principalmente em séries aqui, a respeito da família. Se nós estivermos blindados como família, nós estaremos seguros. E não há lugar mais seguro do que a presença de Deus. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Nós somos cristãos e a base da nossa crença é a família. Quando Deus está no Éden e a Trindade está ali, ela fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E aí viu Deus que o homem estava só e não achou-se dentre a criação nada, nenhuma companheira que fosse idônea, que tivesse a mesma essência, que pudesse ser unida com ele. Não se achou. A Bíblia diz que então Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele, fazendo ele dormir, ele então prepara uma auxiliadora que tivesse a mesma essência. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Mateus 19, capítulo 6. A Bíblia diz assim: assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Eu vou ler de novo: assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Segura a mão da pessoa que está do teu lado aí. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, e nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós necessitamos demais do Senhor, nós precisamos demais do Senhor nessa manhã. Tudo que o Espírito Santo já fez aqui, quebrantando corações, pessoas se rendendo no teu altar, ó Deus, tudo aqui foi feito por meio do Espírito Santo, e eu te peço que nessa manhã não termine somente pelo que nós já temos, que foi maravilhoso, mas que a tua palavra ela penetre, Senhor Deus, como faca dentro do nosso coração, como espada de dois gumes em nosso coração, Senhor Deus, para que as nossas famílias estejam blindadas e seguras. Fala conosco, Espírito Santo, me usa conforme o teu querer, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Família é projeto de Deus. Deus Pai enviou o seu único filho. Olha a família. Deus pega, Deus Pai envia o seu único filho. Família é projeto de Deus. Nós falamos aqui na sexta-feira, nós encerramos o culto, o congresso de crianças aqui, eu falando: não retém o teu filho. A gente, irmãos, a gente quer que os filhos muitas vezes cresçam debaixo das nossas asas, dentro dos nossos olhos, dentro da extensão da nossa visão, onde nós podemos ver. E eu falei aqui, nós que somos imigrantes e estamos aqui, nem direito de pensar isso a gente não tem, porque a gente deixou uma família para trás. Você deixou pai, deixou mãe para trás. Que direito nós temos de falar: não, Senhor, meu filho não envia, não, Senhor, não manda meu filho, não. Teu filho tem sonho de ir para as nações, você já faz até o sinal da cruz, misericórdia, não quero isso. Eu me lembro que quando eu apresentei o Adam lá em Utah, era debaixo das árvores, foi a primeira criança que aquela igreja apresentou, a primeira criança que eu como pastor apresentei ao Senhor. E eu me lembro até hoje, eu tenho a oração e eu falei: Senhor, envia para os lugares mais remotos da terra, aonde de repente ninguém queira ir. Ó Deus, o meu filho está à tua disposição, ensina, prepara, me ajude para prepará-lo, para que ele seja enviado para onde for, para onde o Senhor desejar. E eu me lembro que assim que terminou o culto, uma irmã chegou assim e falou: pastor, meu filho tem 14 anos, misericórdia, não tem coragem nunca de fazer uma oração dessa. Eu falei: minha filha, não retém o que Deus está te dando, não. Deus dá filhos para nós ensiná-los e prepará-los. E eu brinquei com ela, já desde essa época eu falava isso: que direito você tem, sua mãe está lá no Brasil, você está aqui. Que direito nós temos de segurar? Se Deus não poupou o seu único filho, ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, que direito que eu e você nós temos de não deixar o Senhor usar a nossa família para o benefício da glória dele? Nós já aprendemos isso. Deus, ele está desde a criação, a família é a base da nossa crença. Quando Deus chama Abraão, e se você está na leitura bíblica, você já deve ter lido essa história. Deus chama Abraão, ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, mas ele pega, ele e Sara, era a família dele. Ele sai com Sara, num determinado momento ele leva Ló junto, e num determinado momento os pastores começam a contender, e Deus fala assim: se separa. Sabe uma coisa interessante que eu entendi? Enquanto Ló estava com Abraão, Deus não tinha falado com Abraão mais. De ti te farei uma grande nação, os povos da terra serão abençoados. A partir do momento que ele leva quem não era para levar com ele, Deus não fala mais com ele. Deus não aparece mais para Ló. Irmãos, eu entendo que nós como brasileiros, às vezes a gente é meio aglutinado, né? A gente quer periquito, papagaio, tio, avô, parente, a gente vai enchendo. Eu entendo, é maravilhoso. É bênção demais, mas isso é parentesco. Família é você, tua esposa, teus filhos. E teus filhos têm prazo cronometrado para deixar de ser tua família. Pastor, que é isso? Tem, irmãos. Fez 17 anos, você coloca lá um countdown, 365, 364, e vai. Claro que é uma brincadeira, é uma expressão apenas para descontrair você aqui, mas tio, agregado, não, isso é parentesco. Família é a tua família. A partir do momento que Ló se divide, vai para um lado, Abraão fica para o outro lado, Deus volta a falar com ele. Sai da tua tenda aí, olha para o céu, essas estrelas, você consegue contar? Assim será a tua descendência. Bastou Abraão entender que, e retirar e permitir sair aquilo que não fazia parte da família dele, para que o Senhor voltasse a falar com ele. Ah, irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Às vezes tem coisas dentro da tua vida que você está segurando e Deus está falando, não faz parte da tua família, não faz parte da tua casa. Eu até tenho um plano para ele também, eu tenho uma bênção preparada para ele, para ela também, mas a que eu tenho com você, eu tenho com você. Às vezes nós precisaremos abrir mão dessas coisas. E coisa que não é pecado, gente, família é bênção demais, coisa boa, você tem uma mesona grande lá com bastante gente, mas é uma, duas, três vezes no ano, irmão. Família, Deus chama Abraão no meio disso, no meio de família, e ele fala assim, ó, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. É projeto de Deus, família é projeto de Deus. Podem tentar dizer o que for, podem tentar desconstruir a família, mas família continua sendo um projeto de Deus. Jovens que estão aqui, às vezes você está decepcionado, não quer casar porque viu um casamento desajustado, porque viu muitas coisas acontecerem, separação, continuem acreditando na história da família, continuem acreditando no projeto de família para o Senhor. Continua sendo o projeto do Senhor. E o mundo vai tentar contra a família. O diabo trabalha contra a família. A verdade é que o mundo inveja a família. O diabo inveja a família porque ele não tem família, então ele quer destruir a tua. Eu me lembro uma vez, enquanto eu preparava a mensagem, Deus falou, testemunha a respeito disso. Eu me lembro que a gente tinha se mudado para Utah há pouco tempo. Plantando a igreja de Utah, e um dia a gente foi tirar férias em Las Vegas, a cidade maior, assim, mais perto ali, e a gente foi, era em plena pandemia, a gente foi passear ali, não conhecíamos, e foi eu, a Tainara, o Adam tinha 3 meses, eu acho 6 meses de idade, mais ou menos, e a gente foi passear, ficamos num hotel, e vamos sair para conhecer Las Vegas, e quem foi em Las Vegas sabe como é. É um lugar onde as drogas são liberadas, é um lugar onde o domínio do jogo, da prostituição, de drogas, de vícios, ele impera. E nós saímos para a rua e pessoas, homens e mulheres, seminus, ficavam entregando folheto para a gente. E estava eu, a Tainara e um carrinho, cada um com um carrinho de bebê, e a gente empurrando, era um carrinho duplo, se eu não me lembro, e a gente andando ali. E por várias vezes, mais de uma vez, pessoas olhavam para nós e diziam assim, que família bonita, parabéns pela tua família. Eu me lembro de uma mulher com a roupa parecendo aquela de carnaval do Rio de Janeiro, com penachos assim, coisas, né, seminua praticamente, ela olhou assim para nós, estávamos dentro do elevador, lá tem elevador para você subir na passarela e atravessar a rua principal, e nós dentro do elevador, todo mundo ali apertadinho, e ela olhou assim para nós com os olhos cheios de águas e falou assim, que linda família sua. E isso aconteceu uma, duas, três vezes, e eu olhei para a Tainara e falei, você está percebendo o que está acontecendo? Você está percebendo que as pessoas não estão enxergando nosso rostinho bonito? Não é por causa do nosso rostinho, não é por causa da maquiagem que você passou. As pessoas estão enxergando Jesus através da nossa família. Pessoas que estão servindo o sistema, servindo Satanás, sendo escravizadas pelo Satanás, estavam olhando a minha família, está olhando a tua família e desejando no íntimo viver aquilo que eu e você vivemos. Dá trabalho, sim. Assim como nós aprendemos no domingo passado que ter unidade com Deus dá trabalho, Ele nos dá de graça essa unidade, mas dá trabalho manter essa unidade com Ele, também dá trabalho unidade na família. Às vezes, irmãos, o mais fácil é simplesmente abrir mão de tudo. O mais fácil é simplesmente abandonar. O mais fácil é simplesmente dizer assim: olha, eu tentei de tudo. Não tem mais jeito, essa pessoa não muda, esse homem não muda, essa mulher não muda, é melhor acabar com tudo. Esse é, de fato é o caminho mais fácil. Mas não é projeto de Deus, não é desejo de Deus que a família acabe dessa forma. O texto que nós lemos diz: aquilo que o homem, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Família é projeto de Deus. E unidade na família é todos terem a mesma essência. Unidade na família é aprender a todos ser homogêneos. Todos vão ter a mesma essência, todos vão estar munidos do mesmo recurso. Todos vão ter o mesmo significado, a mesma composição. Se aprendermos que unidade é ser homogênea, é ter a mesma essência, então para ter unidade na família, nós precisamos ter a mesma essência. Eu, minha esposa, meus filhos, o nosso pensamento tem que ser o mesmo. O nosso planejamento tem que ser o mesmo. Nós falamos muito sobre jugo desigual, principalmente para os jovens. Não se ponha em jugo desigual. Se você cresceu na igreja aí na tua época de juventude, você via aquele menino bonito, aquela menina bonita, aí o teu líder de jovens, o teu pastor falava assim: não, porque esse menino não é crente, essa menina não é crente, não vai se pôr em julgo desigual. E é bem verdade. É verdade isso, né? As recomendações eram essas, é o que a gente fala nos dias de hoje. Se para namorar precisa ter a mesma essência, né? A gente diz isso, a gente incentiva isso, que tenha a mesma essência, que sirva o mesmo Deus, que frequente a mesma igreja, que professe a mesma fé. Se nós defendemos isso para o jugo desigual, é óbvio que isso é correto. Mas às vezes nós vemos casais se colocando em jugo desigual, em jugo desigual dos objetivos. Um tem o desejo de crescer, um tem o desejo de avançar, e o outro: não, para mim, se eu morar numa casa de palha tá bom. Um tem o desejo de estudar, de melhorar, de aprender o inglês, de estar focado em algo. O outro: não, qualquer coisa que vier para mim está bom. Não, qualquer coisa eu ligo para alguém, eu coloco aqui no Google Tradutor. Às vezes o teu marido quer crescer, quer desenvolver, e você está querendo puxar ele para trás, ficar estagnado, ou vice-versa. Às vezes tua esposa está sendo uma pessoa que se desdobra, cuida dos filhos, trabalha, aprende o idioma, luta, e você, qualquer coisa, qualquer jeito que for, está bom. O desejo de Deus para a unidade da família é que nós tenhamos a mesma essência, nos objetivos, nos planos, no propósito, no trabalho. Às vezes dentro da própria igreja, dentro da própria família, vai ter uma pessoa que é muito trabalhadora, e a outra pessoa que não gosta de trabalhar. Esses dias eu falava para as crianças, no nosso momento devocional, antes de dormir, eu falava para eles assim: vocês sabiam que preguiça não é de Deus? Você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso? E eles riram demais. Irmãos, tem gente que a mulher trabalha igual uma escrava, e o homem é preguiçoso. Em outras igrejas, aqui não tem. O cara: não arrumei trabalho hoje, vou ficar aqui. Não manda num grupo, não entra no... Irmãos, essa semana eu entrei num grupo desse de Facebook, não é no grupo da nossa igreja, é grupo de Facebook. Tinha uma mulher assim: olha, meu marido está disponível para isso, 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 o telefone dele é tal. Eu falei, por que esse miserável não entrou aqui e não postou que está disponível? A mulher não aguenta mais ver o cara dentro de casa, gente. Tem gente que, ou vice-versa, o homem está se matando de trabalhar e a mulher... Irmãos, óbvio que o ideal era que nós, homens, conseguíssemos sustentar a casa sozinho. Vai chegar, se você tem esse desejo de sustentar a tua casa sozinho, para tua esposa não precisar trabalhar, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Vai chegar o tempo sobre você, sobre a tua casa, que você vai ganhar tanto, que você vai manter tua esposa em casa. Ela vai cuidar de você, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar dos filhos, em nome de Jesus. Profetizo sobre você e sobre a tua casa, isso vai acontecer em nome de Jesus. Enquanto isso, talvez a esposa precisa trabalhar também, entender que o momento do marido está difícil, entender que o momento mudou, que o salário que caía todo mês, faça chuva, faça sol, não, se você não for trabalhar, se o teu marido não for trabalhar, não cai mais. Estar unido no mesmo objetivo, objetivo de trabalho, entender que é por um tempo, entender que é uma estação. Muitas estão colocando em jugo desigual nas finanças. Não é a minha conta, esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é a sua conta, esse aqui é o seu dinheiro. Irmão, você casou, não tem mais meu, não tem mais seu, é nosso. E eu conto, já contei esse testemunho aqui e reforço para vocês, teve uma época na nossa vida, lá em Atlanta, que a Tainara era a única que trabalhava. Irmãos, era um tempo que Deus estava tratando comigo, que eu tentava de todas as formas, não conseguia trabalho. Eu ficava sempre no computador, postava lá, estou precisando de um helper. 2 minutos atrás, eu entrava lá, estou disponível. Vinha outra pessoa, comentava embaixo, chamava de baixo, não me chamava, eu era o primeiro a comentar no post. Mas era um tempo que Deus estava trabalhando comigo. Mas quem cuida, no nosso combinado, quem cuida das finanças lá em casa sou eu. E por vezes ela chegava, eu gostaria de comprar isso. Eu vi que tem tantos dólares na conta, e eu falava, não vai comprar. Conversa com ela depois, para ver se foi bom ouvir isso. Conversa para ela, mas nós estávamos na mesma essência, sob o mesmo jugo, entendendo a mesma coisa. Ficava brava, mas era o necessário naquele momento. E teve uma vez que a gente passou assim, sabe aquele mês que você paga e sobra assim, só aquelas moedinhas lá, que se você for lá sacar, não dá nem uma nota de um dólar. E eu cheguei e mostrei para ela, tá vendo, se você tivesse tirado, porque ela fala, irmãos, eu não sei se a tua mulher é assim, vou falar para os homens aqui, tua mulher tem um negócio assim, mas é só 20 dólares, ou é só a minha? É só 20 dólares, é uma brusinha só, gente, é 20 dólares apenas, é só lá em casa que acontece, isso eu tenho certeza. E eu mostrei para ela, se tivesse tirado os 20 dólares, não teria chegado o dinheiro para pagar o que precisava pagar. Então, eu entendo que muitas vezes nós, como família, nós estamos nos colocando em jugo desigual também nas finanças. Aí tem a separação, aí um é dizimista, o outro não é. Espera aí, irmão. Aí um quer ajudar na missão, o outro não quer. Um trabalha, o outro gasta. Nós precisamos deixar de estar sob um jugo desigual também nas finanças. Se unidade na família é ter todos o mesmo pensamento, a mesma essência, então nós precisamos estar com a mesma essência também nessa área. Jugo desigual na vida espiritual. Um ora, o outro jejuma. Irmão, vou falar para os homens aqui, porque nós vamos ter turma do homem ao máximo logo logo, e acho que ainda tem 2 vagas. Até quando você vai viver de carona na vida espiritual da tua esposa? Talvez você foi acostumado a viver de carona na vida espiritual da tua mãe. Não, pastor, porque minha mãe orava por mim, viu? Nossa, minha mãe, lá em casa, lá no Brasil, eu sei que tem uma mulher lá de joelho dobrado. E quando é que você, o joelho vai estar dobrado por alguém? Quando é que você vai assumir o papel de sacerdote? E tem homens que às vezes estão jejuando, estão orando, estão buscando, e a mulher está nem aí também. Ah, não vou no culto de mulheres, não. Chega lá, não converso com ninguém, não tem ninguém lá. Ah, não vou no Jael, não, porque chega lá, não tem ninguém, não converso com ninguém. Irmãos, é a hora de nós sairmos do jugo desigual também na área espiritual, dentro da nossa casa. Um está louco de vontade, querendo servir, o outro não quer servir, não quer compromisso. Eu não sei se vocês já repararam, mas aqui na MSBN a gente tem um costume, geralmente é o casal que serve. Geralmente é o casal, eu vejo a Bárbara ali, vejo o Leandro ali, a Nani e o Theo estavam aqui do lado de fora, geralmente é o casal. Pastor, alguma coisa contra? Não tem nada. Tem pessoas que não são solteiras ou que trabalham, os nossos jovens. Mas você pode observar que geralmente é o casal, porque eu creio muito na unidade da família. Os dois têm que estar de acordo. Os dois têm que estar em unidade. Mesmo que, poxa, talvez não seja o meu chamado, talvez não seja aquilo que eu ame fazer, ou que Deus me chamou para fazer, mas individualmente vocês podem servir separados em outros também. Um tem habilidade musical, às vezes o outro não tem. Mas um vai servir o reino e o outro não? O outro vai ficar no banco? Um vai servir a casa de Deus e o outro não? Eu entendo, às vezes tem a questão de filhos, um fica com o filho, é assim mesmo. A Tainara me ajuda, ela fica com as crianças muitas vezes, enquanto eu estou em missão, enquanto eu estou fazendo um monte de coisas, um vai ajudando o outro. Mas o jugo desigual não pode estar presente na nossa vida espiritual. Nós precisamos estar sob o mesmo objetivo. É muito bom ter uma mulher de Deus, mas isso não pode ser desculpa para você orar menos. Isso não pode ser desculpa, porque a tua esposa é uma mulher abençoada, é uma mulher cheia de Deus, é uma mulher que profetiza, é uma mulher que lê a Bíblia, é uma mulher que ora. Isso não é desculpa para você não ser igual. Ao contrário, vocês precisam estar no mesmo nível, com o mesmo jugo, porque senão vai ficar pesado para ela. O jugo desigual, para quem não sabe, é aquilo que é colocado em carro de boi. Dois bois, é sempre dois, de dois em dois. Se o jugo está desigual, está pesado para ele. Se o jugo está desigual, está pesado para ela. E você, como homem, vai deixar ela carregar o peso sozinho? Você deixa ela carregar aquela sacola de compra pesada, ou você vai lá e pega junto? Espiritualmente, às vezes nós estamos fazendo isso. Não deixa o peso com ela. Não, quem ora com os filhos é ela. Não, quem lê a história bíblica para as crianças é ela. Eu trabalho. Eu cuido do dinheiro. Irmão, seria rebaixar demais o nosso objetivo, simplesmente nos colocando como aquele que trabalha. Me permita dizer, irmão, trazer dinheiro para dentro da tua casa, qualquer idiota traz. Qualquer um. O governo coloca dinheiro dentro da tua casa se você passar dificuldade. Os irmãos da igreja se reúnem, fazem uma vaquinha e te ajudam, se for o caso. Mas ser pai de seus filhos, ser marido da tua esposa, só você pode ser. Isso é insubstituível. Ser esposa do teu marido, ser mãe dos seus filhos, só você pode fazer. Eu entendo que hoje, e está tendo um evento aqui na cidade, talvez por isso a gente esteja sentindo falta de algumas pessoas, eu entendo que todo mundo quer ter network hoje, todo mundo quer ganhar dinheiro. Irmão, foi falado aqui, Deus é um Deus de prosperidade, eu acredito nisso. Eu profetizo isso sobre a vida da igreja, vai ser um ano de prosperidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que a gente mais vê são homens e mulheres hoje buscando desenfreadamente a fórmula do sucesso, a fórmula da prosperidade. Melhor do que você, mulher, ser conhecida lá fora como uma mulher de negócios, como uma mulher que influencia, é você ser conhecida dentro da tua casa como uma mulher sábia, que cuida das coisas, que cuida do teu marido. Se for para ser profissional lá fora, se a ideia é para ser profissional lá fora, conhecida lá fora, abençoada lá fora, glória a Deus, é um plus, é algo a mais. Nós precisamos estar sob o mesmo jugo, com a mesma essência. Cada um tem o seu papel dentro da instituição chamada família. Cada um tem uma personalidade diferente. Quem aqui que é casado, que é de estado diferente? Ok? Algumas pessoas. De país diferente, nós temos a Matilde, temos o Tim, temos a Nani e o Theo. E a Elis também. É uma barreira, não é difícil? Já é difícil. No estado também não é difícil, às vezes? Eu não estou dizendo que unidade nós precisamos ser iguais. Eu e a Thay, a gente é da mesma cidade. Ela nasceu em outra cidade, mas a gente cresceu na mesma cidade. Os pais se conhecem, aquela coisa toda. Irmãos, tem dia que é difícil, porque ela é diferente, ela é uma pessoa diferente de mim. Então, às vezes, unidade, nós nos confundimos achando que o nosso esposo, que a nossa esposa, ela tem que pensar exatamente como eu penso. Ela tem que gostar exatamente das mesmas coisas que eu gosto. É bem verdade, é bem fato que a gente, com o passar do tempo, a gente vai se tornando meio parecido um com o outro. É fato isso é natural. Quando eu e a Tainara nos casamos, eu sempre fui caseiro, eu sempre gostei de ficar em casa. Trabalho em casa, eu trabalho em home office bem antes de existir pandemia, aquela coisa, eu já trabalhava home office. E a Tainara sempre gostou de sair. Dava final de semana, vamos passear. Dá final de semana hoje, o que ela quer é ficar em casa. Ela falou, eu me tornei uma velha por sua causa. Eu só quero ficar dentro de casa. A gente acaba pegando manias, trejeitos uns do outros. É bem verdade isso. Mas nós somos pessoas diferentes. Glória a Deus por isso. Você já pensou você ser casado com você? Hã? Você ser casado com você, você não ia aguentar isso. E a tua esposa tem que aguentar, o teu marido tem que aguentar. Irmão, se eu fosse casado com mim mesmo, eu acho que eu já teria, meu Deus, surtado. Glória a Deus que nós somos casados com pessoas diferentes. Cada um tem um papel. Você não vai fazer a tua esposa pensar exatamente como você. Muitas vezes a gente acha que submissão é isso. Não, ela tem que se submeter. Não, ela é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente dela. Agora, o desejo do Senhor é que mesmo nós sendo pessoas diferentes, com gostos diferentes, com personalidades diferentes, vindo de lugares diferentes, falando um idioma diferente, o desejo do Senhor é que nós sejamos unidos, homogêneos, concordados, únicos no que de fato é importante. Você vai discordar de algumas coisas. Um é palmeirense, o outro é corintiano. Um gosta de vermelho, o outro gosta de verde. Um embrulha até o pescoço e o outro dorme com a perna para fora. É assim lá na sua casa também? Tua esposa embrulha até o pescoço e você dorme de cueca do lado dela desembrulhado, com o ventilador ligado. Lá em casa é assim. Pessoas diferentes, mas naquilo que é importante nós precisamos ter a mesma essência. Aí, Mateus 19, 6 vai dizer, ninguém separe o que Deus uniu. O que a Bíblia está dizendo é que quem uniu foi o Senhor. O desejo que vocês tenham a mesma essência é dEle. O desejo que vocês sejam um é dEle. O desejo, o objetivo de nos unir como família é dEle. Então, todas as vezes que você reclama do teu cônjuge, que você reclama dos teus filhos, você está reclamando para Ele. Porque Ele é que uniu vocês. Ah, pastor, não, mas a minha foi a minha escolha. Eu fui daquela turma que escolhi e não fui escolhido. Você que pensa. Às vezes você está achando que você escolheu e você foi um baita de um escolhido. O desejo de Deus é nos unir como família. Então, todas as vezes que nós reclamamos, essa esposa, lembra do que Adão disse? Essa mulher que você me deu, ela comeu do fruto, me deu e eu comi. Às vezes nós fazemos isso com Deus, é essa mulher. Essa mulher reclamona, essa mulher cheia de problema, essa mulher cheia de doença, essa mulher cheia de reclamação. É ela, o problema é ela. Nós estamos falando para Deus. O Senhor, em outras linhas, em outras palavras, nas entrelinhas, nós estamos dizendo: o Senhor errou em me dar essa mulher, o Senhor errou em me dar esse homem. E a gente fala um ditado lá em Goiás que não existe pé cansado sem um chinelo velho. Irmão, não tem ninguém jogado para trás. Está gravando, mas eu vou falar. Você viu que o pastor Antônio casou? Irmão, entendeu? Vamos orar depois. O que Deus uniu, o verso está dizendo, é Ele que uniu. Pastor, mas nós somos tão diferentes, o que fazer nesse caso? Irmão, quem entendeu primeiro que é diferente? É você ou tua esposa? Foi a esposa ou foi o marido? Quem entendeu primeiro, que trate de mudar. Porque a gente acha que a gente entendeu primeiro, então o outro que mude. Não, porque eu estou aqui, ó. Meus olhos foram abertos, eu estou vendo. Aí você quer que o outro mude. Mas se você entendeu primeiro, se Deus permitiu que você entenda primeiro aonde vocês estão divergendo, você que mude. Quem tem o entendimento que não estão em unidade, em algum caso, que busque estar. Se é o homem que está percebendo que você e a esposa estão caminhando, não estão caminhando na mesma direção, procure estar na mesma direção então. Procure andar em direção, faça um esforço de andarem juntos. Porque às vezes o marido está andando a 200 milhas por hora e a esposa é a 20 milhas, você vai deixar ela para trás? Às vezes a esposa é acelerada e o marido é assim, ó. Um dia eu conversando com a pessoa, conversando com um casal, e o casal, e a esposa ansiosa e tal, e pastor isso, e pastor tal. E ele olhou assim, eu falei, o que você tem a dizer, irmão? Pastor, eu não trabalho sob pressão. Se o senhor me pressionar aqui, não sai nada. Ela olhou assim, falei, a vontade dela era... Nós temos que estar no mesmo, na mesma essência, na mesma direção, é o ano da unidade. Às vezes você vai ter que diminuir um pouco a velocidade, e ele vai ter que dar um passinho um pouco a mais. Mas quem entendeu primeiro que está em discordância, diminui o pé ou aperta o pé. Automaticamente, você vai ver que a pessoa ela vai acompanhar também. Ela vai andar também. Um não pode estar a 20 milhas e o outro a 200 milhas por hora. Vai ter coisas que você vai precisar desacelerar para que sua família te acompanhe. Vai ter coisas que você vai precisar acelerar para você não ficar para trás. Pastor, lá em casa eu sou crente há tantos anos, meu esposo é recém-convertido, ou vice-versa. Irmão, vai ter coisa que às vezes você vai ter que ler o João 3,16 de novo, que você já ouviu um milhão de vezes. Você vai ter que ouvir ela ministrar, ou ele ministrar, ou teus filhos ministrar do jeitinho deles a respeito desse texto. Mas para que vocês estejam na mesma unidade. Não adianta você saber tudo de Bíblia, ser PhD em Bíblia, e o teu cônjuge não saber nada. Olha o abismo, olha a distância, olha o jugo desigual. O Senhor quer que nós sejamos unidos. Faça esse esforço de andarem juntos. Seja como for, a Bíblia diz, ninguém separe o que Deus uniu. Essa é a instrução da Bíblia. Eu não sei o que às vezes passa na nossa cabeça, que pessoas elas decidem simplesmente ir pelo caminho mais fácil. Claro, porque é mais fácil. Mas as desculpas que as pessoas dão são só desculpas que você decide acreditar. Não, porque esse homem não tem jeito. Não, porque esse homem carrega uma maldição. Não, porque essa mulher nunca vai mudar. Não, por causa disso. Não, por causa daquilo. E a gente decide acreditar nessas coisas. Aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém. Não é o teu achismo, não é o teu jeito, não é o teu pensamento. Ninguém divida o que o Senhor uniu, é o que está dizendo. Ninguém faça plural aquilo que deve ser singular. Aquilo que Deus tornou homogêneo, ninguém separe. Não é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não é a minha conta, a sua conta. Não é as minhas coisas, as suas coisas. Não é o meu descanso, o seu descanso. Não é o meu tempo, o seu tempo. Não é a minha vida, a sua vida, não é, irmão, a minha privacidade, a sua privacidade, não existe isso entre casal, não são as minhas decisões, não, eu decidi isso, agora você decide o que você quer, não, o que há em nós é nosso e não é meu e seu, é a partir de agora é o nosso dinheiro, é a nossa conta, é as nossas coisas, é a nossa casa, o nosso tempo, o nosso descanso, o nosso desejo, a nossa vida, a nossa intimidade, as nossas decisões, os nossos planos, os nossos projetos. A partir de agora não é meu e seu, mas não, eu decidi isso. Somos nós, juntos, numa mesma decisão, em unidade, com a mesma essência. Decidiu casar, irmão, não tem mais você. Esse pronome você perdeu, é nós agora. Às vezes irmãos me chamam no final do culto, pastor, vamos almoçar junto. Eu falei, conversa com a minha esposa lá, ela que decide. Somos nós. Somos nós, é isso aí. Eu quero concluir isso, coloque em pé, por favor. O nível de unidade que o Senhor deseja que nós tenhamos é, Eclesiastes 4, do 9 ao 11, se você está com a tua Bíblia aí, vai ser projetado aqui, Eclesiastes 4, 9 ao 11. É melhor serem dois do que um, Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levanta o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Unidade é o estado de ser único. É nunca poder ser separado. É nunca poder ser separado. Não importa o que aconteça. Pastor, você está defendendo em caso de violência doméstica? Não, isso é uma outra história. Claro, é uma outra história. Mas porque um gosta de verde, o outro gosta de vermelho, porque um é corintiano, o outro é palmeirense, porque um é do sul, o outro é do nordeste, irmão. Havendo unidade, nada poderá nos separar. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Existe recompensa em ser unido a alguém. Esse versículo que nós lemos diz: o trabalho de dois é melhor do que o trabalho de um só. Irmãos, eu tenho plena convicção no meu coração que eu só posso viver o que eu estou vivendo hoje em todas as áreas da minha vida por causa da minha esposa. Eu falo isso sempre a ela. Irmãos, eu sou um vegetal, eu sou um pepino sem ela. Tira a Tainara de mim, eu não consigo resolver nada. Ela é tudo que eu preciso e Deus sabia disso. Existe recompensa em ser unido a alguém. Existe estabilidade em ser unido a alguém. Se caírem, repare que o texto não está dizendo quando caírem, porque é tão estável estar unido a alguém que é se caírem, pode acontecer, mas é se dissessem assim, quando eles caírem, um ajuda o outro a levantar, a gente pensava, nossa, vai ter muito tombo pelo caminho, mas não, se caírem, um ajuda o outro a levantar, a ideia é que assim, vai acontecer muito vagamente, às vezes pode acontecer, e se acontecer, nesse caso indica que a gente tem segurança um do outro. Se caírem, um ajuda o outro a levantar. Se acontecer, estabilidade e segurança. E existe também cumplicidade em ser unido a alguém. Se manterão aquecidos em momentos de inverno, em momentos difíceis. Está passando por um momento difícil? É um benefício estar unido, porque tem cumplicidade e intimidade. Se você estivesse passando por tudo que você está passando sozinho, você já teria desistido. Mas tem dia que você está mal e ela chega e fala, amor, vai dar certo. Amor, as coisas vão melhorar. Ó, não estou vendo não, mas vai melhorar. Por fé. Tem dia que é ela que está mal e você chega, amor, vai melhorar. Lembra que você falou para mim semana passada? Ou 2 minutos atrás você falou para mim que estava bem, que ia melhorar. Agora sou eu dizendo para você, vai melhorar. Acredite no que eu estou falando. Existe responsabilidade em ser unido a alguém. Porque não se trata do que eu quero. Eu estou unido a alguém, então eu preciso respeitar as forças do outro, o entendimento do outro, a vitalidade do outro, a saúde do outro, o pensamento do outro, sempre entendendo que se eu puxar mais, eu estarei arrastando, ou se eu deixar ele na frente, ela estará me puxando. Existe recompensa em ser unido, estabilidade em ser unido, segurança em ser unido, cumplicidade em ser unido, responsabilidade em ser unido. Eu quero que você pegue na mão aí da tua família. Se tiver aqui em cima, pode ficar aqui perto. Vem aqui, meu amor, por favor. Fique perto da tua família. Se você estiver sozinho, procure alguém, um amigo querido ou alguém da família. Essa oração você vai fazer declarando unidade na tua casa. Essa oração você vai fazer declarando que não haverá divisão na tua casa. Tua casa é um lugar homogêneo. É um lugar de homogeneidade. O inimigo não vai separar a tua casa, não vai separar a tua família. Deus deseja que nós sejamos um só. Uma só carne, um só pensamento, uma só família, um só entendimento. Começa a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família.